Olá, pessoal. Fábio Akita. Continuando no assunto que eu comecei semana passada, introduzindo um pouco da minha filosofia sobre profissão de prática, eu vou entrar em um assunto que pessoalmente me frustra muito, essa tal de agilidade ou movimento ágil. A essa altura, mesmo sem nunca ter estudado sobre o assunto, no mínimo você já ouviu que ágil é a maior invenção da humanidade desde o pão fatiado. Esse movimento me frustra, porque a grande maioria das coisas que você lê ou assiste sendo apresentado sobre o assunto junta tanta asneira que perde completamente o foco do que era o movimento original. Dá mais trabalho separar o joio do trigo do que realmente focar no que interessa. Eu acompanhei o nascimento, a evolução e a decadência desde quase quando o movimento surgiu. Lembrem que eu desenvolvia software desde os anos 90 e a ideia das práticas ágeis foi uma mudança muito bem-vinda para mim. Por isso é particularmente frustrante ver o que isso se tornou hoje. Eu nunca tive muita vontade de participar de eventos ou conferências sobre ágil, sempre achei perda de tempo. Eu tenho minha própria empresa de desenvolvimento de software, mas eu não vendo agilidade. O foco sempre foi usar as práticas de desenvolvimento de software como algo básico e não vender implementação de metodologias esotéricas, feng shui de projetos. Eu pessoalmente não gosto de quase tudo que consultorias ágeis vendem hoje em dia e detesto todo tipo de jargão moderno que tenta empacotar a ideia de agilidade em pacotes atraentes para empresas que não sabem o que estão fazendo. Lean, Kanban, Safe ou qualquer bobagem assim. O episódio de hoje não é explicar a agilidade em detalhe ou fazer um checklist enorme de tudo relacionado ao assunto, mas explorar por que eu acho que os valores originais foram esquecidos e as práticas foram distorcidas e acabaram nos levando de volta ao ponto anterior à época das tediosas metodologias monumentais dos anos 90. A camiseta que eu estou usando hoje combina com o tom que eu vou usar pelo resto do episódio, então já fica aviso para os mais frágeis que o tom de hoje é Rated R. Como sempre, vamos começar do começo. Todo mundo faz referências ao manifesto, mas quantos de vocês sabem quem são os tais signatários, os autores originais do manifesto? Martin Fowler todo mundo conhece por outros livros, como Refactoring, e seus artigos muito bons publicados no seu site pessoal. Alistair Coburn tinha sua metodologia Crystal Clear, Jim Highsmith tinha sua metodologia Adaptive Software Development, Kent Beck e Brian Merrick todo mundo associa com Test Driven Development. E no caso de Kent Beck, junto com Ward Cunningham e Ron Jeffries, publicaram uma das coisas mais importantes para o mundo ágil, as práticas de desenvolvimento de software de XP ou Extreme Programming. Se tem um conjunto de métodos e práticas de desenvolvimento de software que você deveria estudar, é XP. Ward Cunningham também criou a ideia original de wiki e tem um dos wikis antigos mais interessantes, o C2, um dos lugares que eu sempre gostei de ler faz anos ou décadas. David Thomas e Andy Hunt, a maioria deve conhecer tanto pelo livro The Pragmatic Programmer, que até hoje é uma das leituras que eu diria que é muito recomendada para todo programador, mas também pela editora online PragProg, que publicou muitos livros técnicos importantes. Outro signatário foi Steve Mellor, que alguns veteranos podem conhecer por causa do Schleier-Mellor, do fim dos anos 80, uma das muitas metodologias de análise e design de sistemas orientados a objeto. Eu não sei nada sobre Harry Van Bennekom, James Greening ou John Kearney, mas ainda temos Robert Martin, mais conhecido como Uncle Bob, que adora falar de Clean Code até hoje. Mike Beadle, Ken Schwaber e Jeff Sutherland, que fundaram o famigerado Scrum, que para muitos ainda é sinônimo de agilidade. Em 2010, eu tive a oportunidade de trocar ideia com o Bob Martin. Ele é muito eloquente e um excelente orador. É muito fácil ser convencido só pelo seu carisma. A mitologia do Manifesto Ágil é outra história que já se transformou numa lenda muito maior do que realmente foi. Todo mundo já ouviu a versão desses 17 cavaleiros da agilidade que se reuniram em Snowbird, Utah, numa távola redonda, e de lá saíram as escrituras sagradas que definem a igreja dogmática do Agile. Vamos ver como as coisas aconteceram.
you were in the now legendary Agile meeting that derived the Agile Manifesto.
Yes, and I called that meeting.
Oh, you were the one that called, yes, of course. And how did you come to this idea of grabbing all these people in one place to think about this problem and came to the manifesto?
So that was an interesting story. I had heard about extreme programming, and I read Kent Beck's material and got very excited by it. I thought this was pretty good. And I had known Kent for several years. I learned extreme programming from Kent, and we actually started teaching extreme programming in 1999. And then I stumbled across Scrum, and I talked to Ken Schwaber, and I stumbled across some of the other lean or lightweight processes of the time. Pete Code had something called feature-driven development, and Alistair Coburn had his crystal clear method. And I noticed that they were all basically similar. Basic idea, short cycles, lots of feedback. And so I went to Martin Fowler, and I said, Martin, we really ought to have this meeting where we bring in Kent and Pete Code and Alistair and see if there's some way to unify this. And Martin got excited by that, and he thought, yeah, that'd be a good idea. And we came up with an invitation list. And Alistair, we contacted Alistair, and Alistair got excited about it. And he said, you know what, I've got the perfect place for it. We'll do it in Snowbird in Utah, and I'll do all the arrangements. So when some people start volunteering, you know you've got something going, right? And Alistair did a great job. He got the whole venue set up, and most of the people we invited managed to come in. We had Ward Cunningham there. We had the pragmatic programmers there. I was there. Martin was there. And I kicked off the meeting by saying, look, I think we need to write a manifesto that describes what's similar about everything we do. And that was my last input. After that, the discussions just went like crazy. There were some initial struggles, and then it all crystallized. And I think it was Martin Fowler who, or maybe it was Ward Cunningham, it's foggy for me now, but it was one of those two who finally said, you know, if we stated what we valued about the old way, but what we value more about the new way, we could come up with this very interesting manifesto-like statement. And it all just fell into place. The name Agile was decided, I believe, on the second day, and we batted a whole bunch of names around. Lean, we batted around lightweight, a whole bunch of different words. And it was Jim Highsmith, I think, who finally said, well, you know, agile is an interesting word, and the military really likes agile right now. And we thought, okay, agile.
Provavelmente existem vídeos de outros agilistas, mas essa palestra do Dave Thomas na conferência GoTo em 2015 é uma das melhores que já achei. Vamos ouvir o trecho dele explicando como surgiram com a estrutura do texto do manifesto em si.
There was kind of like a counter, it's not a movement, just a whole bunch of people weren't very happy with the way things were going. Now, the chronology of this is not quite right, but people were thinking these thoughts definitely in the 90s, late 90s. So Kent Beck was experimenting with extreme programming, and he was at that point probably still working on the Chrysler C project, the whatever. And he and Ward Cunningham, Ron Jeffries were all experimenting with XP and, you know, how you can push a team to focus on just the important things. Jim Highsmith was looking at his own adaptive software development techniques. Andy Hunt and I were looking at pragmatic programming, not really a methodology, but just more common sense. Scrum's been around since the mid-80s, but being used in software more and more by then. And of course, we have Alistair Coburn, who was pushing the crystal clear ideas around about this time. So we had all of these different ideas, all focused on, you know, how can we cut down on all of the bullshit, basically, and just focus on writing software. And most of the people involved in this attended Uppsala. And we all sort of sat there and chatted and bemoaned the state of the world, as people are tending to do. And the idea came up, hey, we should probably get together and bemoan this in private. A meeting in Snowbird, Utah, was arranged, and we all turned up. But on the first day, we turned up in this room, we immediately removed the tables and just set the chairs up in a circle, and then said, okay, now what are we gonna talk about? And somebody handed out index cards, and we all wrote down what we wanted to achieve on a couple of index cards. And then we all had great fun trying to fling these index cards into the circle and make pretty patterns and things like that. So that was a good, interesting hour. And then we picked up the index cards and we divided them into piles, depending on what they were about. And it became clear that what we wanted to look at was kind of like the values of our software. You know, what is it that we value when we're writing software? And that actually came together in the next hour or so. The initial stab at the we value X over Y formulation was done by the end of lunch. And then we discussed it and we refined it and one went and one came, and it was just basically fine-tuning from then on. And then we sat there and we had extra time, and as software people tend to do, we just then filled in the time by creating random stuff. So we produced some principles and everything else. But fundamentally, the values is what we were happy with. Statement of the values, we felt expressed what we wanted to express about software development. And that's kind of cool. And I think everybody who is in that room will look back on that with some pride. Yeah, I mean, maybe we'd have changed it slightly if we were doing it again, but I think given what we had then, everybody is pretty happy with it. And so what happened? Well, we all basically went back home. Ward Cunningham and I put up a website where we published the manifesto and people could sign up and say, yes, I support this. And as far as I was concerned, and most of the other people there, that was it. We'd launched this thing out on an unsuspecting world, and then we just waved our hands at it and said, that's fine, move on. And that was probably a mistake, because what has happened since is that the values have been totally lost behind the implementation.
Nessa palestra, que eu vou deixar o link nas descrições, o David Thomas levanta um ponto importante. O manifesto se chama Manifesto do Desenvolvimento Ágil de Software, não é Manifesto Ágil. Falando dessa forma, parece que o manifesto em si tem alguma forma de qualidade de ser ágil. Como ele disse, parece que o manifesto vai sair por aí dançando. Ágil não é um nome, é um adjetivo. Ou você é ágil ou não é. Não existe isso de você faz ágil ou estamos fazendo ágil da forma correta. Mas quem precisa vender alguma coisa não tem como vender um adjetivo. E daí as consultorias, cursos, conferências passaram a usar o termo como um nome. Quase como se fosse possível dizer, quero levar meio quilo de ágil, por favor. Ah, para viagem. Eu não vou repetir o que o David Thomas explica nessa palestra, por isso eu recomendo que vocês assistam depois. Ele também escreveu um blog post um ano antes, em 2014, na mesma época em que eu escrevi um artigo no meu blog, Ágil Está Morto, que eu vou deixar linkado nas descrições abaixo também. Muitos de nós já declaramos a morte do ágil, mas ele continua existindo nessa forma irreconhecível como um zumbi em The Walking Dead. O que todo agilista de verdade vai concordar é que o termo foi prostituído. A beleza do manifesto é a sua simplicidade. Todos os profissionais de prática dessa área, com anos de experiência nas costas, conseguem ler esse manifesto e se identificar. Ele descreve quatro simples valores que definem o que os agilistas chamam de ser ágil. Seria algo similar às sete virtudes do Bushido, ou o caminho do samurai, ou os 10 mandamentos da Bíblia. E o problema disso é que é também muito simples de distorcer a interpretação para qualquer coisa que você quiser. É como eu dizer os 5 valores de ser saudável. Ser saudável não é uma coisa que você compra numa prateleira ou um programa com 10 passos que você implementa em um mês e automaticamente você é saudável. Não adianta nada fazer almoços veganos e tomar multivitamínicos e continuar comendo pizza na janta e enchendo a cara no fim de semana. Ser saudável é uma mudança completa em todos os seus hábitos e rotinas todos os dias, e não alguma coisa que você liga e desliga quando quiser. A mesma coisa com honra, não existe ser honrado de vez em quando. Mesma coisa com ser bom, não adianta roubar as terças e quintas e ser bom nas segundas e quartas. Ser ágil é a mesma coisa, é um estilo de vida, nunca um procedimento ou metodologia. Ou você é um profissional de desenvolvimento ágil de software ou não é. Dado o tempo suficiente, qualquer interpretação repetida muitas vezes vai parecer mais verdadeira que a intenção original. Tommy Scrum, por exemplo. Por um período de tempo, talvez até hoje, muitos chegaram a associar sua implementação com o equivalente a se tornar ágil. Scrum, na verdade, foi inventado nos anos 80. O guia sequer menciona o termo ágil, mas era o texto mais simples e palatável para não programadores. Hoje em dia, muitos adotam o tal de Kanban, da mesma forma que não se parece em nada com o Kanban original inventado na Toyota. As premissas e os fins são completamente diferentes, mas o nome é bem marketável, por isso é usado. Distorção dos objetivos originais funciona assim. Muitos poderiam associar pagar uma contribuição para a igreja como o equivalente a ter virtudes para ir para o céu. Implementar as cerimônias do Scrum ou as técnicas de Kanban não torna ninguém automaticamente ágil, da mesma forma como contribuir para uma instituição não o torna bom. E falando em bom, o Bob Martin coloca muito bem por que o termo ágil foi distorcido até se tornar irreconhecível.
Don't you think the word nowadays, some people that don't understand, that don't take their time to understand it, think about agile in terms of just being fast.
Or good. That's what happens to all terms eventually. Object-oriented eventually meant good. Structured meant good. Agile means good. And since everybody believes that what they do is good, then everything what they do must also be agile.
Yeah, and
so the term gets diluted.
Se eu quiser ser mais extremo, não existe isso de metodologia ágil. Existem métodos e práticas adotadas por profissionais ágeis. Não existe implementar ágil, existe ser ágil. Toda a consultoria que quer diferenciar seus produtos já percebeu que o valor da agilidade vem caindo, está vendendo alguma variação com a etiqueta de Lean ou Kanban, ou simplesmente adotando práticas de outros corpos de conhecimento, como PMI ou CMMI, e reetiquetando como parte de ágil, ou então tentando inflacionar, etiquetando alguma coisa como ágil escalável para grandes organizações. Tudo isso é um monte de besteira. Nas palavras de um signatário do manifesto ágil, o que significa ser ágil?
So let me give you a version of agility that you can take away. It fits on one slide. This is what I think agility is. Three steps plus a loop, right? The three steps are, first of all, understand where you are. The second step is take a small step towards where you want to be. And at the end of that step, evaluate what happened. That's all there is to it. And then repeat. Now I say that's all there is to it, that's not easy because you apply this fractally to everything you do. From the naming of variables to deciding where you're going to deploy, right? It's all following this structure. And it's all a big nested set of these things. Now this isn't the whole story because quite often you'll be faced with a choice. Shall I do this or shall I do that? And that's where the second part comes in. When faced with two or more options, choose the one that makes it easier to change in future. And this is simply a corollary of Day's rule of design. I say every single design methodology can be encapsulated into one sentence. A good design is easier to change than a bad design. So whenever you're designing, you have to ask yourself, is this easier or harder to change in future? And you'll discover that every single design principle falls out of that one statement. Same thing here. Make decisions that are easier to change in future.
Como David Thomas explica na palestra e como eu também venho tentando explicar nos últimos quase 10 anos, agilidade é simplesmente andar um passo de cada vez, avaliar o resultado a cada passo, ajustar o caminho se o resultado não estiver de acordo com o esperado e repetir. Só isso é exatamente o que devemos fazer para atingir qualquer objetivo que não sabemos como atingir. Se quiser uma definição mais formal, é exatamente o que está na origem do Lean, de verdade, da engenharia de produção, o ciclo PDCA de Deme, que em resumo é planejar, executar, checar e agir. Todo o processo cíclico deriva da mesma ideia. O DMAIC de Six Sigma é exatamente a mesma coisa, definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Todas as técnicas que nascem desse ciclo de melhoria contínua, como um Kanban, fazem sentido para resolver os problemas encontrados especificamente na engenharia de produção da Toyota décadas atrás. Sob as premissas daquela época, sob as restrições daquele contexto, que são completamente diferentes de desenvolvimento de software do século XXI. E falando em engenharia de produção, parem, pelo amor de Jesus, de querer associar técnicas de engenharia de fábricas em software. Vamos entender de uma vez por todas. Software se chama soft, porque não é hard. Hardware, equipamentos, coisas palpáveis, obedecem às leis da física, têm peso, sofrem a força da gravidade, existem limites e restrições muito específicas sobre o que é possível ou não fazer com materiais físicos. Todos os campos da engenharia foram sendo refinados para lidar com isso, fabricar carros, fabricar navios, construir prédios, produzir bens de consumo. É nesse tipo de ambiente que faz sentido falar em Kanban, Lean, Six Sigma, PQP, Monte Carlo, em estimativa de software, não faz absolutamente nenhum sentido. E de novo, só porque os números computam não quer dizer que você tem qualquer resultado útil. É a mesma coisa com numerologia. Só porque os números contam uma história que te agrada não torna isso uma ciência. Isso não é uma prova, não é sequer evidência de coisa nenhuma. É apenas coincidência e o resultado de torturar números para contar a história que você quer ouvir. Software, por definição, é uma abstração sem forma física e sem limites físicos. A mesma coisa vale para literatura, música, pintura, qualquer coisa de campo criativo e das ideias. Software não tem peso, não tem cor, não tem cheiro, não obedece nenhuma lei da física, a não ser o tempo de execução determinado pelo clock das CPUs e GPUs. O principal, dois programadores diferentes tentando representar em código a mesma especificação da mesma tarefa vão chegar em códigos diferentes, gastando tempos muito diferentes, diferentes da engenharia do mundo real, onde duas construtoras diferentes, seguindo a mesma especificação, vão construir as mesmas casas dentro de custos e tempos muito similares, com qualidades similares dadas as mesmas condições. Mas no campo do soft, código, palavras, ideias, as diferenças são gritantes entre os melhores e os medíocres. Estamos falando em ordens de grandeza. Às vezes, um medíocre pode precisar de dezenas de linhas de código e horas para representar uma tarefa em código, mas os melhores podem precisar de uma linha e alguns minutos. Não existe paralelo entre as técnicas de engenharia de produção e engenharia de software, além de aspectos superficiais. Quanta gente já tentou gerenciar produtividade e escrever livros usando um Lean Writing? Quantas vezes você já viu alguém controlando composição de música usando Kanban Songs? Soa ridículo? Lean Software soa tão ridículo quanto. A parte bem conceitual de um Lean faz algum sentido. Evitar desperdícios, errar rápido, mudar de direção. Quando faz sentido, mas é só. As técnicas e métricas em si não fazem sentido, mas todos os que defendem isso têm números para provar que as técnicas funcionam. Bobagem. A grande vantagem de usar números para explicar coisas para pessoas não treinadas em matemática é que é muito fácil torturar números para dizer qualquer coisa que você quiser. Qualquer um que lida com números sabe como é fácil mentir com números. Nós mesmos nos enganamos, muitas vezes sem querer, mas sempre tente entender as condições sob as quais esses números foram colhidos. Com que precisão? Com que procedimento? Quão repetíveis são esses testes? Como são configurados os grupos de controle? Repetindo, ter algo que parece ser evidência não é nem de longe perto de ter provas. Não subestimem o método científico. Não é assim que ciência funciona. Diferente de uma engenharia civil, onde podemos teorizar, calcular e provar fisicamente o funcionamento, o mesmo não pode ser dito de absolutamente nenhuma metodologia ágil. Ah, mas no Google funciona. Ah, mas no Spotify funciona. Ah, mas na empresa X ou Y funciona. Bullshit. Sob quais condições, quais premissas? A resposta mais óbvia é, dada 100 tech startups que surgiram e morreram, uma, chamada Spotify, que por acaso tem elementos que parecem uma metodologia, fizeram sucesso, mas não foi por causa das metodologias. Vamos estabelecer o seguinte, contratar uma consultoria que vende implementação ou coaching de metodologias ágeis costuma ser perda de tempo na maioria das vezes, mas por que parece que dá resultados? Se partirmos do princípio que quem você contratou de fato sabe como fazer software, seria como contratar um personal trainer. Só funciona se você vai realmente continuar a disciplina, mesmo quando ele não estiver presente. O problema é que o treinamento não é só de uma pessoa, normalmente necessariamente é uma equipe inteira. E o ideal seria a empresa inteira. Depois que o coach ou a consultoria foi embora, o normal é a maioria das pessoas voltar a fazer as mesmas coisas erradas que faziam antes. E por isso todo mundo vende metodologias e processos de controle e cerimônias e algum jeito de medir se todo mundo está seguindo esses procedimentos. Releia o manifesto. Indivíduos e iterações em vez de processos e ferramentas. É o primeiro valor do manifesto. E qual é a primeira coisa que você pensa em fazer? Contratar uma consultoria externa com indivíduos que não fazem parte do seu time para implementar processos e ferramentas e mecanismos de controle. É basicamente a pessoa que entra em dieta toda segunda-feira, perde peso por algumas semanas, posta no LinkedIn, olha só como minha dieta funciona, mas no final do mês ganhou mais peso do que tinha perdido e ninguém mais ouve falar dele. A principal razão de por que as pessoas e as empresas fazem isso é o mesmo motivo de sempre: medo e insegurança. Ninguém gosta de estar errado. Um medroso, um medíocre, sempre vai terceirizar a decisão para algum expert, ou coach, ou mentor, ou consultoria. Dessa forma, ninguém pode dizer que ele estava errado, já que ele fez o que todo mundo está dizendo para fazer, implementar ágil. Hoje em dia, você tem essa atitude snob de como assim você não faz ágil? Para as consultorias ou coaches, a situação é muito fácil. É que nem um personal trainer que precisa trabalhar pouco e colocar um espelho convexo para parecer que está dando resultado. E principalmente não ficar muito tempo. Implementar, colocar alguma numerologia que cospe algum número interessante para parecer que existe controle e ir embora. Assim você tem o benefício de ter um caso de sucesso, já que tem post numa rede social, deve ser verdade. E se depois de implementado os resultados começarem a desaparecer, como óbvio, obviamente vão, eles sempre podem dizer: olha só, vocês não continuaram o processo que implementamos, por isso está dando errado, mas tudo bem, só contratar a gente de novo que ajustamos, e bem-vindo ao mercado de ganhar dinheiro em troca de pouco ou nenhum resultado. É o melhor tipo de indústria que tem. Você pega qualquer coisa que parece um resultado e faz post no LinkedIn como se fosse salvador da pátria e esconde embaixo do tapete tudo aquilo que não serve muito como resultado. E por que as pessoas querem, sei lá, uma boa definição formal do que é uma especificação de software, seja na forma de user stories ou qualquer coisa assim? Porque a maioria não tem saco para escrever e quem vai programar não tem saco para ler. Então perde-se mais tempo discutindo o formato e o protocolo do que realmente discutindo o que precisa ser feito. Já que ninguém senta e chega num consenso do que é uma boa produtividade, vamos discutir lead time, vamos discutir story point ou inutilidade como work in progress, não importa. Qualquer numerologia arbitrária, em vez de realmente entender quais são os fatores que estão afetando a produtividade naquele contexto em particular, como a indecisão dos donos da empresa ou o acúmulo de más contratações que já deveriam ter sido demitidos. Ou então, já que programador odeia ter que estimar, vamos associar agilidade com não estimar, o estúpido movimento de hashtag noestimates. Essa acho que tentou pegar tração, mas não foi muito pra frente. Eu diria que se um programador gosta de noestimates pros projetos, devia tentar vender isso junto com noestimates para ser pago também. Acho justo. E é verdade, eu já discuti bastante porque eu acho que estimar é uma tarefa ingrata, mas necessária. E não ajuda nada que os clientes têm uma grande dificuldade de entender como as coisas são feitas e quais são as expectativas reais. Mas pelo menos todo não programador sabe que se perguntar a um programador quanto tempo alguma coisa leva para ficar pronta e ele responder 200 horas, você sabe que em 200 horas, seja lá o que foi pedido, vai estar pela metade. É quase uma lei universal. E é exatamente o tipo de problema que a ideia de agilidade original quer tentar resolver. A ideia de parar de brincar de vamos fingir que você não está me enganando e vamos fingir que eu estou acreditando. Agilidade não tem nada a ver com implementar uma ferramenta ou um processo ou uma forma mensurável e numérica de controle. Agilidade é fazer o que precisa ser feito para atingir os objetivos concordados, sem meias palavras, com as expectativas alinhadas. O programador promete o que tem segurança que consegue entregar. E a discussão é se isso é o suficiente e se vale a pena para o cliente. E o cliente entender que se não cabe tudo, ele precisa decidir se metade é suficiente. Ou então ninguém nem começa e o projeto deve ser abandonado. E sim, não começar algo inseguro demais é ser ágil, é evitar desperdício. Eu tô cansado de recusar projeto porque eu acho que tá tão mal definido que vai me dar mais dor de cabeça do que vale a pena. Eu prefiro ser claro e dizer, volta para casa, o dia que você souber o que quer, daí me procura. Eu falei disso no episódio sobre priorização, que você pode assistir linkado acima. A muleta das metodologias fica mais preocupada em ver o formato em que determinada requisição deve ser feita, se no formato de stories, cadastrado em qual ferramenta, como marcar quem fica responsável e blá blá blá, em vez de se perguntar se a tal requisição sequer devia existir para começo de conversa. Quantas vezes alguém já chegou em mim para um projeto pequeno e fala coisa do tipo: ah, e deve ser fácil, mas eu queria ver se dava para colocar um mensageiro no meu MVP, tipo o Messenger do Facebook, sabe? E aí eu digo: claro, dá para fazer sim. Você vai pagar o mesmo que o Facebook pagou para fazer o deles? E esses dias alguém me pergunta: ah, vocês conseguem fazer um Spotify? Ah, vá, eu nem vou perder tempo. Hoje em dia, em grandes empresas com montes de equipes ou squads, gasta-se todo o tempo enchendo os backlogs ou kanbans de coisas para fazer e depois comemoram o throughput desse sprint que foi maior que o do anterior, ou porque conseguiram diminuir o lead time, ou porque o tamanho dos lotes estabilizou. Quanto bullshit! O que deveria importar é: o software planejado que tinha mais valor foi entregue ou não? Qual foi o retorno do investimento? Qual é o custo total de propriedade do software atual? Essas coisas ninguém responde. Por isso, a coisa mais importante, que é não desperdiçar, ninguém sabe se está sendo cumprido ou não. Na maior parte do tempo, numa empresa com, sei lá, 10 equipes desenvolvendo software, eu podia olhar por um dia e decidir cortar umas duas equipes inteiras ou mais e não impactaria o negócio como um todo. Muitas vezes, os que deveriam tomar essas decisões tem essa noção, mas poucos têm o culhão de cortar e assim vai queimando mais recurso do que devia, produzindo software que não traz valor para o negócio, enquanto outras partes que podiam estar sendo priorizadas sofrem ficando para trás. Toda a ideia de alguém com nível C numa empresa, um CEO, um CTO, um COO, é tomar as decisões difíceis que funcionários não podem tomar. Não tem como saber com 100% de certeza qual decisão é a melhor, mas a pior coisa é não tomar nenhuma. Sempre parece mais fácil se esconder atrás de alguma muleta, tipo um scale de Agile Framework. Daí dizer para os investidores como isso vai melhorar as métricas X ou Y da empresa, mas vai levar 1 ou 2 anos para implementar. E literalmente coçar o saco, se escondendo atrás disso em vez de estar fazendo o que devia, tomando uma decisão de verdade. Na vida real, tudo é um risco. Em particular, gestão de projetos é em boa parte gestão de riscos. Gerenciar riscos não significa evitar todos os riscos. Pense como contratar um seguro. Não existe zero risco a zero real. Quanto mais você quiser de cobertura, mais caro vai ser a cobertura e mais caro a franquia se precisar usar. Pior do que tentar economizar não fazendo seguro é achar que é possível ter cobertura completa. Se você tentar garantir 100% de certeza, mais você vai errar. É melhor assumir uma pequena perda. A realidade é que você não tem como acertar 100%, então pare de tentar. Se for para microgerenciar um projeto, adicionando o máximo de ferramentas e procedimentos de controle, é melhor nem começar. Num pensamento assim, seria como eu dizer para você: cara, você quer ter certeza que seu carro não vai bater? É muito simples. Para que complicar? Simplesmente não tire seu carro da garagem. Nunca. Assim você vai ter 100% de certeza que nunca vai bater. Ou então, quem quer ter 100% de certeza que seus computadores não vão ser invadidos por hackers? Simples. Nunca ligue na internet. Fique offline o tempo todo. Mas, obviamente, nada disso é prático. E quando você é obrigado a assumir algum risco, entenderam? Ter controle e achar que tem controle são duas coisas completamente diferentes. A partir do momento que você decide que precisa fazer mais do que simplesmente enfiar a cabeça num buraco e esperar o problema passar sozinho, significa que você precisa assumir o controle de verdade e assumir riscos. Bem-vindo à vida de um adulto. Significa também que você precisa assumir o prejuízo de uma decisão errada. E novamente, sinto muito te dizer, você vai tomar decisões erradas. Muitas, incluindo contratar funcionários ou fornecedores errados ou começar projetos que nem precisava. Em vez de apostar tudo que você tem numa opção só, é melhor fazer um planejamento para um ponto de corte, testando por um curto período de tempo e, se não gostar, cortar o quanto antes. Simples assim. Nada disso é garantir que uma hora você vai chegar onde precisa, mas pelo menos vai ter mais chances de tentar. Ser ágil é ser adulto. Você nunca vai transformar uma equipe de crianças mimizentas em adultos via metodologia. Todo moleque adora falar em querer ter mais autonomia, que é uma das coisas que parece que as metodologias ditas ágeis parecem fornecer, dado que a ênfase era ser mais leve e principalmente pela interpretação errada do primeiro valor do manifesto, que diz valorizar pessoas mais que processos. Não é isso que o valor quer dizer. Ela basicamente diz o óbvio. Em vez de apostar num monte de microcontroles para gerenciar um projeto de software, partindo da premissa que todos os envolvidos são adultos, deixe os adultos discutirem, que são as interações, e resolver o problema como adultos. Todo mundo quer ter autonomia, mas só na hora que interessa. Autonomia é a junção de ter liberdade e assumir as consequências dessas liberdades. Não existe ter liberdade e não ter ônus. Isso seria só libertinagem. Em inglês existe uma palavra para isso, accountability. Não existe uma palavra equivalente em português. O mais próximo seria ser responsável, mas é mais que isso. Veja a definição da Wikipedia. Mas a ideia de ser ágil é ser accountable, não só ter mais liberdades. A diferença de alguém que faz alguma coisa por hobby e alguém que faz alguma coisa por profissão é que um profissional é accountable. Bem-vindo ao mundo dos adultos. Agora, se esconder atrás da metodologia dizendo bobagens como puxa, não sei porque as coisas não estão andando como vocês querem, eu preenchi todos os tickets do Jira como vocês pediram, eu participei dos sprint plannings e mesmo assim vocês não estão satisfeitos, bom, não é minha culpa porque eu fiz tudo que vocês pediram. E isso é exatamente a mesma coisa que eu ouvia desde antes da era da agilidade e é o oposto de accountability. Todo mundo que não quer trabalhar ou que vai seguir a lei do menor esforço sempre vai se esconder atrás de todos os procedimentos que você der. Pois bem, tire essas muletas e o que sobra é o trabalho em si. E agora você pode realmente medir as pessoas pelo mérito do trabalho individual de cada um. Quando um manifesto é interpretado do jeito que todo mundo quiser, cada um para justificar sua falta de profissionalismo, ele não tem nenhum valor. É como a Bíblia. Se você vai ficar pegando pedaços para ler ao pé da letra e outras vezes vai ignorar algumas partes ou interpretar diferente, para que serve essa Bíblia? Uma pessoa boa é boa com ou sem estrutura religiosa. Justificar uma atitude porque está escrito na Bíblia é o tipo de muleta sem sentido que não precisamos, especialmente no mundo profissional. Você é dono ou gestor de uma empresa e quer uma equipe ágil? Para de contratar crianças e tratar todo mundo como criança. Quando você quer adultos, você trata as pessoas como adultos. Em vez de fazer telefone sem fio, diga exatamente o que você quer e deixe os profissionais trabalharem. Os profissionais foram abaixo das expectativas? Manda embora! Agora, se você está no mercado de babá de programador, coloque metodologias ágeis. Aos programadores, vocês querem ser profissionais? Sejam accountables. É o que eu comecei falando no episódio anterior. Ao usar as falhas óbvias nas metodologias para esconder sua falta de vontade de trabalhar, você está ocupando o lugar de outra pessoa que quer trabalhar e está desrespeitando a sua profissão. Como eu disse no começo, se você é iniciante, as práticas que realmente interessam começam no Extreme Programmer e não no Scrum. Test-driven development, small releases, Continuous Integration, Simple Design, Collective Code Ownership, que hoje é basicamente Git, e práticas desse tipo é o que realmente a gente faz. Brincar de cartas para estimar tarefas ou ficar usando chapéu em círculo para dar vez para falar numa cerimônia é uma coisa ridícula que não faz nenhum sentido. O que, que é isso? Uma empresa de software ou uma creche? Daqui a pouco vamos estar todo mundo abraçando árvore. Os reais objetivos e modo de pensar e agir de um agilista não é complicado, não é para ser complicado. Todos os corpos de conhecimento em gestão de projetos, seja PMI, Lean, Scrum ou qualquer coisa, não são necessariamente inválidos, não me entenda mal, são técnicas, meras ferramentas. Assim como uma caixa de ferramentas sozinha não constrói uma casa, você pode usar a combinação de ferramentas que quiser, mas não acredite que existe um martelo especial que vai construir a casa melhor para você automaticamente. Isso não existe. Em particular, você quer saber o que é agilidade? Leia os 17 autores originais que o Bob Martin falou. Não precisa de mais do que isso. O foco não são as ferramentas, não são as cerimônias, nada disso. O objetivo não é atingir determinado número em um gráfico arbitrário, é entregar valor. Se o que mais importa no seu projeto é atingir números, você precisa questionar seus valores. Eu posso estender esse assunto ad eternum, mas eu vou parar por aqui. Eu já reclamei demais para um episódio só. Mas a mensagem que precisa ficar clara: o estado atual do ecossistema de agilidade está poluído de prioridades erradas. Não é à toa que todo mundo se sente tão confuso que precisa contratar um guru qualquer para dizer o que fazer. Simplifique, jogue tudo fora, pare de ouvir os outros e simplesmente olhe para o seu problema de forma objetiva, sem achar que está fazendo errado por não estar usando algum novo jargão da moda. No final das contas, claro que eu estou sendo hiperbólico para salientar meu ponto. O dinheiro é seu e eu realmente acho que cada um deve fazer com seu próprio dinheiro o que bem entender, inclusive queimar ou jogar fora. E muita gente realmente gosta da presença de um guru ou coach. É que nem uma terapia, faz você se sentir melhor e dormir melhor à noite. E aí? Tudo isso é um motivo muito válido. Porém, se você acha que realmente existe alguma ciência por trás disso que você está comprando, pode parar. Se você tem uma doença séria e estão te vendendo homeopáticos, me desculpe, tirando o efeito placebo, você não vai se curar. Procura medicina de verdade. A era New Age já acabou e ninguém vai sentir falta. Vocês ficaram com dúvidas específicas sobre esse tema? Talvez valha um episódio de repescagem para responder perguntas específicas. Então, mandem suas dúvidas nos comentários abaixo para eu saber. Se curtiram o vídeo, mandem um joinha, assinem o canal e cliquem no sininho para não perder os próximos episódios. E compartilhem o vídeo com seus amigos para ajudar o canal. A gente se vê na próxima. Até mais!